Você está ouvindo Blogcast, o podcast para os blogueiros.
Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com e este é o nosso 10º episódio do Blogcast, o podcast para blogueiros. E eu trouxe de novo o Cláudio Sanches para nós batermos um papo aqui sobre o Blogger, algumas novidades do Blogger e também um plugin para controle de spam no WordPress, assuntos que nós publicamos nessa semana que passou. Mas, ô Cláudio, entra já na conversa, porque essa semana que passou, sexta-feira foi dia 16 de setembro. Você terminou então o seu curso técnico?
É, finalmente consegui terminar meu curso técnico. Já não aguentava mais, ainda mais que é bem longe de casa e no módulo também que o meu curso técnico é dividido em vários módulos. E esse último é web game. E, apesar de eu gostar muito de game, produzir game não é comigo. E ainda mais que foi produzido em Flash e algumas coisas assim que eu não posto muito. E ter que ilustrar, desenhar, animar não era o meu forte, mas
foi sua
deu
praia.
Tudo certo. Deu tudo certo, eu terminei ele finalmente.
E foi quanto tempo de curso, cara, que você fez?
Foi coisa de um ano e quase 8 meses, uns 7 meses por aí. Era pra ser um ano e meio, mas acabou atrasando, ficou um pouquinho mais comprido.
É normal cursos técnicos estenderem um pouco mais, assim. E aqui é curso técnico em multimídia, não é um negócio assim?
É, exatamente, técnico multimídia.
Então a galera pode mandar parabéns pro Cláudio Sanches por ter terminado o seu curso. Mas para quem acha que o cara já parou de estudar, não, o cara ainda tá fazendo faculdade, não é isso?
Eu tô fazendo faculdade também, tecnologia em produção de multimídia, que esse curso técnico, na verdade, até antecede essa faculdade. Ele é um pouquinho, acho que ele veio depois, se não me engano, mas ele, ao contrário da faculdade, ele coloca mais a mão na massa. Na faculdade eu tô lá agora para aprender o teórico.
É normal, a faculdade sempre vai para a linha mais teórica, menos prática. Os cursos técnicos, lógico, o objetivo deles é produzir profissional para colocar no mercado o mais rápido possível. É um bom investimento, né, Cláudio? Foi um bom investimento para você esse curso técnico como profissional, para quem está no mercado agora, na idade que você está, 23 anos, que eu acho que é a idade do pessoal aí que gosta de tecnologia, que tem procurado se inteirar mais desse mercado. Diz aí para essa turma, tá valendo a pena, valeu esse investimento que você fez? Porque também não é nada de graça, né? Tem investimento de tempo, tem investimento de dinheiro, de dedicação diária. Como é que foi isso para você também, cara?
Foi um investimento um pouquinho pesado, foi R$5.000, um pouco mais na verdade. Mas nossa, aprendi muito, cresci bastante, contatos também aumentou muito. Terminei o primeiro módulo dele, que era um módulo mais voltado assim, não é um pouco a parte gráfica, né? Photoshop, Illustrator, essas ferramentas. E eu terminei esse módulo, já comecei a fazer estágio já, e tudo que eu aprendi lá era também já um passo a mais para pesquisar mais e ir me aprofundando.
Os cursos técnicos têm essa vantagem, né, Cláudio, do contato profissional, né? Porque obriga quem está estudando e direto para o mercado também, né? O cara não pode ficar esperando, ah, quando eu formar eu vou começar a trabalhar. Não, o cara é obrigado a começar a trabalhar logo, né?
Isso é verdade. Mesmo o meu curso não sendo obrigado a ter estágio para concluir, é totalmente importante, enquanto você está dentro dele, pegar e buscar algum estágio para mostrar, não, eu fiz o curso e também já tenho alguma experiência comprovada, né? Uma experiência profissional. Do que falar, não, eu vou terminar ele e pegar uma, duas coisinhas que eu fiz ali dentro do curso, montar um portfólio e sair por aí. Realmente, se fazer, pensar assim, você vai acabar se atrasando tudo. Melhor fazer enquanto está fazendo.
Agora, é apertado fazer faculdade e curso técnico ao mesmo tempo. Apertado de tempo e apertado de dinheiro, eu imagino. Ainda mais porque os cursos técnicos hoje são nessa faixa mesmo que você falou, é um ano e meio. O custo deles total gira em torno de 5, 6 mil reais, dependendo, lógico, do curso que você vai fazer, e tem curso de todo tipo. Agora, é uma ótima maneira de você entrar no mercado antes de esperar formar numa faculdade, porque tem essa diferença, né? O curso técnico vai te obrigar a ir para o mercado logo, vai te fazer trabalhar logo, e se você faz uma faculdade com conteúdo semelhante àquilo que você está já trabalhando, que já está cursando no técnico, também é um grande complemento e é uma grande vantagem na disputa de mercado, na disputa como profissional no mercado. E o Cláudio, você fez justamente essa escolha, né? Você foi fazer curso técnico, foi fazer faculdade, e os dois, de certa maneira, são complementares. Seu curso superior, sua faculdade, é complementar, né?
Realmente, os assuntos flertam bastante um com o outro. Na faculdade eu vou ver até algumas matérias a mais que eu não cheguei a ver no curso técnico, mas nossa, abriu muitas portas, foi bastante importante. E eu tô vendo até, tem um amigo meu que é um caso legal, ele fez o curso técnico, só que ele fez já, começou o curso técnico terminando o terceiro colegial. Ele terminou o curso técnico agora, mas no começo do ano ele começou a fazer faculdade de marketing, publicidade. E até ele, acho que esse é o futuro cara aí que vai me ajudar com umas
Pera aí,
coisas
só um
para
minuto.
um
Para quem
avião.
não tá, para quem não tá acostumado com os broadcasts gravados com a presença do Cláudio, tem esse som aí, ó. São
O
os
avião.
aviões que passam sobre a cabeça do Cláudio a cada 4 minutos. Aí às vezes a gente interrompe para rir dos aviões.
Verdade. Então, eu tenho esse amigo meu, ele tá negócio de publicidade, tanto que ele tá se especializando em AdWords e tudo mais. E dentro da faculdade dele, ele tá montando uma agência. E essa agência ele monta lá e vai durar toda a faculdade fazer as coisas. E toda a parte de apresentação, de trabalho e tudo mais, quem faz é ele com base no que aprendeu no curso técnico. Então isso está enriquecendo também os trabalhos dele na faculdade, ajudando em nota, porque na hora de entregar o trabalho ele tem uma coisa a mais, né? E sei lá, eu achei esse curso técnico bem legal. Aborda muitos assuntos que dá para usar em várias áreas. Isso é bem interessante mesmo.
Ó, é altamente recomendável para quem tem idade, quem está novo, quem tem condições de fazer um investimento desse nível, porque mesmo o custo sendo alto, fazer curso técnico e fazer faculdade ao mesmo tempo, de áreas semelhantes, e a gente está falando só de quem está na de tecnologia, não. Tem curso técnico aí, por exemplo, técnico em enfermagem, que o cara pode fazer curso técnico de enfermagem e cursar a faculdade de enfermagem. Vai ocupar o dia todo estudando. Mas o cara pode trabalhar, o cara já consegue ir para o mercado de trabalho aí e ganhar o seu dinheiro também. Então, são investimentos, os cursos técnicos são rápidos, né? 1 ano e meio, 2 anos, e tem faculdades aí com cursos muito rápidos também, com curso de 3 anos. Por exemplo, eu estou fazendo letras agora, são 3 anos só de faculdade, mas tem outros cursos aí que são 2 anos e meio. As faculdades estão oferecendo cursos mais rápidos, principalmente esses na área de tecnologia, mas tem para gente de todo gosto, tem áreas para todos os gostos. É um investimento muito bom do ponto de vista profissional. E para que você cresça no mercado, eu gravei uma entrevista essa semana agora que passou. Vou deixar o link aqui embaixo depois para quem quiser ouvir. A entrevista foi quase 1 hora e uma das perguntas foi sobre ganhar dinheiro na internet, os programas de afiliados, quais são os melhores programas de afiliados. E uma das sugestões que eu dei lá para o pessoal foi: o melhor programa de afiliados que existe para você ganhar dinheiro com o seu blog é você mesmo. Você é o melhor programa para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro para o seu blog. Se você for ficar dependendo só de terceiros, vai ser triste, você não vai ganhar dinheiro tão rápido. E outra, você pode ser esse profissional que vai se destacar no mercado. O Cláudio tem se destacado como profissional que ele é. O Ferramentas Blog ajudou ele bastante nisso, mas pô, ele é um profissional competente, é um web designer muito competente, tem trabalhado muito bem, tem conseguido seus clientes assim, e tem ganhado seu dinheiro, tem pagado seu curso, pagou seu curso, está pagando agora a faculdade e tem seu custo de vida como qualquer outra pessoa, trabalhando. Então eu acho que vale a pena demais as pessoas investirem nisso. Cláudio, você está indo online aí?
Ficou um pouquinho lenta a internet, mas já tá tudo ok.
Tem essas coisas, a gente grava via Skype, para quem fica curioso aí. Mas, bom, fica essa sugestão nossa aqui nesse início de Blogcast. A gente aproveitou para falar do curso do Cláudio, dar os parabéns para ele, que ele está formando, mas a gente acabou estendendo. E, ô Cláudio, agora você concorda, né? As pessoas podem investir nisso, essa é a tendência do mercado agora, do ponto de vista profissional, né? O sujeito ficar esperando dentro de casa, fazer uma faculdade ou fazer só um curso técnico e achar que o mercado vai absorver ele, o cara vai ficar para trás, né?
Realmente não dá, tanto na faculdade não dá para ficar só o que tem em sala de aula. Tem que buscar conhecimento pela internet. E correr atrás também, estágio, trabalho, tudo que for para engrandecer mais a carreira profissional.
Você tocou num ponto interessante, porque é internet e tem muito curso online. Tem muito curso superior online, tem muito curso de técnico online, tecnólogo online. Então, quer dizer, desculpa para não estudar não existe. Tem que estudar, tem que batalhar, tem que enfiar a cara, porque, como eu estava dizendo, é o melhor jeito de você ganhar dinheiro hoje com seu blog, pode ser você mesmo, pode ser você se mostrando como profissional. E, bom, enfim, eu acho que nós já falamos bastante. Eu queria só fazer um adendo aqui. O Claudio falou do amigo dele sobre o AdWords, que está trabalhando com AdWords. É um sistema da Google que é onde você entra para você comprar publicidade na Google, exibir. Estou falando de maneira bem resumida, bem genérica, mas é basicamente isso, para isso que funciona o AdWords. E é no AdWords que surgem os anúncios que nós blogueiros usamos do AdSense, tá? Então, para quem depois quiser procurar, isso é uma área também do mercado, que são os links patrocinados, né? Tem muita empresa, muita agência trabalhando com links patrocinados e tem muita gente ganhando dinheiro fazendo serviços de links patrocinados, de AdWords para outras empresas. Então, tem muita gente ganhando dinheiro com isso.
Marcos, inclusive meu amigo ele fez um curso, agora não me lembro direito onde foi, mas esse curso é certificado pelo Google. Então imagina que legal você fazer um curso para ajudar os outros a anunciarem no sistema, né? E ainda ter um certificado do Google, isso é muito forte, muito importante.
É muito importante e existe realmente esse certificado da Google, tá? Então, isso as pessoas não precisam desconfiar. A única coisa que as pessoas precisam desconfiar é quando encontrarem cursos de AdWords e disserem que são certificados, procurar saber se realmente são certificados. A Google tem a lista das pessoas, dos cursos que são certificados AdWords e como que você tira esse certificado também. A própria Google ensina e explica direitinho. E é uma ótima maneira para entrar no mercado aí de SEO, de Search Engineer Optimization, para quem quer aprender melhores técnicas de indexação no Google. Lógico, isso não é diretamente no resultado orgânico, tá? São os resultados de links patrocinados, mas faz parte da batalha de quem trabalha com SEO também entender de links patrocinados, entender de AdWords. E eu até recomendo aqui, eu conheci no final de semana passado, no dia 10 de setembro, eu fui no ISO em Belo Horizonte. E tive a oportunidade de assistir uma palestra fantástica do Fábio Ricota, da Mestre SEO, e eles têm cursos de SEO deles mesmos para quem quiser trabalhar nessa área. São cursos, o custo é caro, é alto, mas eu acho que é um investimento fantástico. Eu e o Claudio estávamos falando aqui em off, antes de começar a gravar o blogcast, da importância de se estudar esse tipo de coisa também, que são tendências hoje muito boas na internet. São tendências de mercado muito boas, estão crescendo demais no Brasil e estão carentes de profissionais, viu? Eu ouvi muito dono de agência nesse final de semana que passou falando sobre a carência de profissionais competentes nessa área de SEO, de AdWords e Link Building. Para quem gosta e para quem entende disso, é uma ótima oportunidade de mercado de trabalhar e ganhar dinheiro. Então, vale muito a pena. E SEO hoje é indispensável, principalmente depois do nascimento do Google Panda. O que a gente está vendo aqui no Brasil é um filhote do Google Panda. Esse pandazinho, esse filhotinho aí, já pegou muita gente, já deu susto em muita gente. Muitos blogs cresceram, se desenvolveram, muitos sites ganharam espaço maior, estão gerando mais tráfego, estão indexando melhor no Google. Mas tem muita gente aí, a grande maioria acabou perdendo ou está estabilizada do mesmo jeito. Se você não ganhou, se você não ganhou o tráfego, se a sua indexação no Google não cresceu com o surgimento do Google Panda no dia 12 do mês passado, 12 de agosto, você ficou estabilizado ou perdeu, visitas, você ficou um pouco no prejuízo. Se você ficou estabilizado, o prejuízo é menor, mas era bom ter crescido. Agora, quem perdeu visitas pode ficar preocupado aí, porque com à medida que o Google Panda for crescendo, a coisa vai ser pior. Então, para quem quer trabalhar nesse mercado, para quem é blogueiro e quer ser profissional nisso, eu recomendo essas áreas para estudar aí, aprender sobre o AdWords para recuperar aquilo que os resultados orgânicos não estão trazendo, é um investimento, custa dinheiro, mas vale a pena. E aprender também de link building, SEO, procurar gente aí que é competente. Nós temos tutoriais sobre isso, estou escrevendo muitos artigos sobre coisas que eu estou aprendendo com o Google Panda. Ferramentas Blog foi muito privilegiado, a gente se deu muito bem, prova de que a gente fez um trabalho altamente competente. Mas também, eu estava conversando com o Paulo Faustino outro dia no MSN, essa semana também, depois que nós anunciamos os novos resultados do Media Kit do Ferramentas Blog, para quem deseja anunciar no Ferramentas Blog, conhecer mais sobre os nossos dados estatísticos e tudo mais, o Paulo Faustino veio conversar comigo, elogiando os números, e eu estava falando para ele o quanto que o Ferramentas Blog melhorou com o advento do filhote do Google Panda. Falei para ele, isso prova a nossa capacidade de produzir conteúdo relevante para o nosso público, mas eu tive que dar os créditos também para o Cláudio, que fez um trabalho no código do layout do Ferramentas Blog, fez um layout muito bom, mas um código muito aceitável que o Google gostou, usando aí o HTML5, CSS3, que são linguagens que o Google gosta muito. O Cláudio, eu queria que você comentasse sobre isso também, se você tem percebido isso com os seus clientes, se o Google Panda realmente gosta dessa estrutura do HTML5, porque o HTML5 tem características muito boas, né, de oferecer pro designer, pro programador, para que ele mostre para as pessoas explicitamente, para que ele mostre para o Google, para os robôs do Google, explicitamente onde está o conteúdo, e cria layouts muito mais leves, muito mais amigáveis para o usuário, não é assim?
Realmente, com as tags novas do HTML5, é mais fácil para o motor de busca saber o que é o conteúdo mesmo, tanto diferencial, o que é um simples arquivo que está ali, de um vídeo, de um arquivo de áudio, uma data, uma certa parte de texto. Tudo isso vai estar ajudando bastante e ainda tem muito o que eles crescerem, muito o que fazer com isso. A possibilidade agora é praticamente infinita com essas novas ferramentas. E HTML5, na verdade, não está nem totalmente pronto. Se não me engano, é desde 2007, 2008 que eles estão desenvolvendo. E ainda está surgindo várias tags que estão começando a ser introduzidas nos navegadores para funcionar e, consequentemente, vai sendo agregado também nesses motores de busca. E é a tendência agora, não adianta falar, não, vou continuar fazendo com HTML 4.01, XML.0, não sei o que mais, porque agora o negócio é pensar mesmo, não, vou estudar HTML5 e começar a produzir HTML5. Tanto que eu acho que eu li um dado, eu não lembro exatamente aonde, mas era um fluxograma enorme, com vários dados do que a internet é feita, e lá estava mostrando que menos de 2% de todos os websites da internet são feitos em HTML5. Então, se você for ver, é uma quantidade bem pequena que está se beneficiando disso. Então, acho que quanto mais rápido você correr atrás, logo você já vai começar a ganhar mais visibilidade no motor de busca e, quem sabe, já sair em cima dos seus concorrentes também.
O Cláudio, menos de quantos por cento que você falou?
Menos de 2%.
Olha só.
De todos os websites da web inteira, nem 2%. É bem menos que isso.
Pois é, olha só, isso é um número importante, porque uma das características do Google Panda é justamente procurar por sinais de qualidade naquele site, naquele conteúdo, naquela estrutura. E um dos sinais de qualidade daquilo que está sendo produzido, é claro, é o layout. E para o Google, você entregar um site já com uma linguagem moderna, bem adaptado, com um código bem organizado, com um layout navegável, fácil de entender para o usuário e para o robô, isso já é um sinal claro para o Google de que ali ele pode encontrar qualidade, né? Porque se a pessoa está investindo em código, significa que ela está investindo em tudo para que o site dela, para que o blog dela tenha qualidade. Eu acho que isso aí já é uma prova de que esse tipo de cuidado é extremamente importante para a pessoa indexar bem nos motores de busca, especialmente o Google. Bom, Cláudio, você queria acrescentar alguma coisa disso, de layout, de SEO que você tenha visto aí para os seus clientes, coisas que você tem feito para o Ferramentas Blog que você acha que tem ajudado? Porque uma coisa que eu acho que ajudou bastante foi a forma de identificar o que é título, o que é conteúdo, o que é barra de cabeçalho do blog, o que é barra lateral, o que é rodapé, e isso, onde estão os comentários. Isso ajudou demais, porque eu vejo que isso melhorou até o valor do clique no AdSense para o Ferramentas Blog. Apesar de a gente usar pouco AdSense, mas isso melhorou até o valor do clique.
Bom, acho que não tem muito o que acrescentar isso. Realmente, no Ferramentas Blog deu muito certo. O que eu poderia estar falando é só. Quem está interessado em trabalhar com HTML5 precisa pesquisar muito, porque ainda não existe. Pelo menos eu não vi nenhum curso legal, bons livros ainda em português sobre o assunto. E a necessidade de certos hacks em JavaScript para ele funcionar em navegadores antigos. Mas existe hacks que fazem funcionar HTML5 até no Internet Explorer 6 aqui, que praticamente quase ninguém mais usa, felizmente. Mas se fosse, se ainda muita gente usasse o Internet Explorer 5, não seria mais desculpa para não estar usando HTML5. E outra coisa também que eu gostaria de falar, né, fazer uma crítica, tem o pessoal na internet tentando enganar, né, gambelar. Acho que deve usar uma tag ou duas de HTML5 e coloca o logo do HTML5. Ainda mais depois que colocamos no layout do Ferramentas Blog, né? Acabamos lançando a
Isso é
tendência
verdade,
aí.
viu? Eu notei bastante o crescimento desse. Quem rolar a página do Ferramentas Blog até o final vai ver lá o símbolozinho do HTML5. Tem uma logo do HTML5 que o pessoal usa para colocar no blog. É dela que você está falando, né, Cláudio?
É, exatamente.
E
Aí
aí
eu.
apareceu aos milhares por aí, né?
Então, normalmente quando eu vejo esse logo, eu clico para ver o código-fonte da página. Bom, já costumo ver código-fonte de quase todas as páginas para ver como que tá. E eu tô notando bastante. Tem gente colocando o logo da HTML5 e vai olhar na página de HTML5 ali, não tem nada.
Ou tem muito pouco, né? O que eu vejo, também às vezes eu vou no código-fonte, eu não entendo muito, mas eu já sei diferenciar algumas tags, alguns hacks, algumas coisas, e quando muito, eu acho que também é acertado, né? A gente está fazendo a crítica aqui, porque o código normalmente é se você está usando pelo menos mais da metade dos seus códigos, você vai lá e coloca. Mais da metade dos seus códigos são HTML5, então tudo bem se você colocar lá no seu blog que ele foi feito em HTML5 e você ainda manteve os outros códigos antigos para ele ser acessível em outros navegadores, porque tem certas coisas que ainda não estão muito certas no HTML5, e você ainda não está seguro de usar, aí tudo bem. Mas o cara usar só para destacar um título, só para destacar a área de conteúdo do blog, só de texto do blog, aí eu acho que é um pouquinho de malandragem. Mas é legítimo também, né, Cláudio? Porque já é um caminho. Se a pessoa começar por aí, tá começando certo, né? A começar usando HTML5 para destacar imagens, para destacar vídeo, para destacar título, ela tá indo pelo caminho certo, né?
É verdade, mas também não adianta muito colocar só algumas tags. Pelo menos alguma semântica tem que ser mantida. Se você quer colocar um logo, né, quer falar que o site é feito em HTML5, e a parte principal dessa semântica é o início do site lá, que tem um negócio que chama Doctype, que vai dizer para o navegador, para o motor de busca, qualquer ferramenta, qual que é o tipo de documento. Aí, se está em HTML, 1, 2, 3, 4, 5, XML, o que for, XHTML, e o doctype do HTML5, que ele é mais compacto, ele é pequenininho, né, que é só doctype e HTML, já era. E pelo menos as tags, de cabeçalho, header, a footer, section, content, aside, essas coisas, pelo menos essa semântica, você precisa ter assim para falar: não, aqui já está funcionando alguma coisa de HTML5 para pelo menos poder colocar esse logo, né?
Agora tem esse negócio do doctype, que é a primeira coisa que a gente observa, né? É praticamente a primeira linha do código-fonte de qualquer site, de qualquer blog, que que diz exatamente em que linguagem que ele foi construído, ou pelo menos maior parte da linguagem usada ali naquela estrutura, para os navegadores entenderem, para os mecanismos de buscas entenderem. Agora, Cláudio, entrando nos temas que a gente realmente tinha pensado para esse blogcast, isso acontece sempre, viu, gente? A gente vai gravar um blogcast, a gente começa com um assunto, vai para outro, e os assuntos mesmo que a gente programou quase não toca neles. Indo um pouco mais direto, essa novidade do blogger, que é o Lightbox, que é uma novidade que não agradou tanta gente, mas muita gente ficou curiosa e gostou. O blogger adicionou um efeito nas imagens. O link está aqui embaixo para quem estiver ouvindo e não tiver visto ainda. O blogger adicionou um efeito nas imagens. Quando você clica nas imagens, ela abre sobre a página do seu blog com um fundo preto. Ela abre no tamanho original. E você pode navegar pelas imagens como se fosse então um álbum de fotos. Para muitos blogs, isso é um recurso muito bom. Esse recurso é chamado Lightbox. Ele é um código aberto, gratuito, que as pessoas podem baixar e adicionar nos seus blogs, nos seus sites. Inclusive, eu já tinha ensinado aqui no Ferramentas Blog um tutorial para usar o Lightbox no Blogger, e o Claudio depois escreveu um tutorial para usar o Lightbox no WordPress, com plugin e tudo mais. E foi mesmo, não foi, Cláudio? Tem um plugin, né, pra.
Existe vários.
Mas o que você escreveu tinha plugin também, não tinha?
O que eu escrevi tinha um plugin, se não me engano, era plugin chamado Lightbox 2.
Alguma coisa assim. Eu coloco os links aqui embaixo para quem estiver ouvindo. E o blogger colocou isso nativo. Agora você não precisa mexer no código mais. Só que o problema é que o blogger liberou isso sem aviso. Começou a aparecer da noite pro dia. E já impregnou praticamente todos os blogs que estão no Blogger. Então, se você tem blog no Blogger, vai lá em alguma imagem sua e clica nela, provavelmente você já vai ver o recurso. Se você quiser ver funcionando, nesse artigo meu aqui embaixo tem dizendo como é que ele funciona. E, enfim, o Blogger colocou isso, muita gente ficou brava, mas é um recurso muito bom, é um recurso interessante, fica bonito em alguns layouts, em alguns tipos de blog. Mas também é bom do ponto de vista de SEO e também para mostrar para o blogger que a taxa de rejeição do seu blog não é tão alta quanto ela deveria ser ou como o Google tem contado, o Google Analytics tem contado para você. Taxa de rejeição é uma taxa que mostra o índice de velocidade com que as pessoas saem da sua página. Se as pessoas passam muito tempo navegando por vários artigos do seu blog e tal, sua taxa de rejeição é zero. As pessoas entraram na sua página, passaram 4, 5 minutos, 10 minutos, navegaram por 3, 4 artigos, viram vídeo, clicaram nos seus links, clicaram nas suas sugestões de links, sua taxa de rejeição vai ser baixa. Mas se a pessoa entrou, abriu, olhou, não passou nem 10 segundos, nem 1 minuto na sua página, não assistiu nada, não clicou em nenhum link, saiu e foi embora, sua taxa de rejeição é 100%. A pessoa rejeita a sua página. E uma coisa que podia aumentar a taxa de rejeição do seu blog era justamente as imagens. As pessoas podem gostar de uma imagem, clicar na imagem, ela vai abrir no link da imagem. Quem tem blogger, o link da imagem é um álbum do Picasa Web. E aí a pessoa clica, sai da sua página. Taxa de rejeição 100%. Pronto, prejuízo de SEO, prejuízo nos seus dados estatísticos, porque sua taxa de rejeição vai aumentar por culpa das suas imagens clicáveis. Agora, com esse efeito Lightbox nativo do blogger, ele não abre, ele não fecha seu blog e abre a imagem em outra página, no link do Picasa Web. Ele abre dentro da sua página, ele não fecha seu blog. O visitante não sai do seu blog. Esse é um recurso muito bom, né, Cláudio? As pessoas gostam desse recurso. Quem trabalha com blogs de imagem, que a imagem é importante para a estrutura do blog, as pessoas gostam, né, Cláudio? Não rejeitam o Lightbox, não, né?
Realmente, eu gostei bastante dele. Achei que o jeito que deixaram ele tá bonito, apesar de não ter opções para editar, personalizar ele ainda. Eu também não tenho,
Não tem
eu não
opção
tenho,
nem para tirar ele ainda, né?
nem para
Ele tá
tirar
lá e não
ele
tem jeito nem de tirar.
ainda. Eu não tenho, não testei ainda inserir CSS nada nele para ver se dá para alterar alguma coisa. Vou depois dar uma olhada. Mas acredito que vai ser um pouquinho complicado, por enquanto, dar uma editada nele. Mas ficou, de qualquer jeito, ficou bonito. E isso é muito importante, não mudar o link, né? Vai continuar na página, ele só vai abrir ali em segundo plano. O pessoal vai clicar e já volta pro post. daí sim clicar em outro link e não ter a taxa de rejeição zero. E isso daí é um problema. Era um problema, né? Um pouquinho grave no Blogger, pelo usar o álbum do Picasa, que muda o link, né? Não adianta, taxa de rejeição 100%. E dessa forma vai ajudar bastante. Com certeza, quem tem Blogger vai notar uma taxa de rejeição bem melhor agora.
É, eu acredito que essa é a grande vantagem desse efeito Lightbox do Blogger, porque como as suas imagens ficam hospedadas na sua conta do Picasa Web, é uma conta gratuita, o Blogger libera 1 GB de espaço, mas é 1 GB praticamente irreal, porque é muito mais do que 1 GB, é praticamente ilimitado, porque se você tiver imagens pequenas, se não me engano, menores que 800K, pô, não tenho certeza agora, mas depois eu corrijo aqui em algum lugar, escrevo aqui embaixo se eu tiver falado besteira. Mas se você tiver imagens pequenas, elas não contam no índice de ocupar espaço desse 1 GB. Então significa que você virtualmente pode colocar imagens infinitas dentro do álbum do Picasa. Só que o álbum do Picasa ele tem um endereço próprio. Ele não usa o endereço do seu blog. Diferente, por exemplo, para quem usa o WordPress, as imagens podem ser hospedadas dentro do seu host. Então, as imagens vão ser o endereço do seu blog.com.com.br, como você preferir, barra e algum endereço dentro das suas pastas do WordPress. Então, ou dentro de alguma outra pasta que você indicar. E se a pessoa clica numa imagem, ela continua dentro da sua página, porque o link da imagem é o mesmo link inicial, né, é o mesmo link da página do seu blog, então você não cresce em número de rejeição. Mas no Blogger tinha esse problema gravíssimo, e agora não tem mais. Eu gostei do recurso. Ô Claudio, você gostou? Achou bonito então?
Eu gostei bastante, eu vi que já teve até gente que reclamou um pouquinho, mas eu achei bem interessante, ficou bonito o jeito que ele tá abrindo, tá super intuitivo. Embaixo tem até um link também para quem quiser ver a imagem, né, na íntegra. E eu já vi que ele pega também todas as imagens que tem no post e já agrupa também para quem quiser ir navegando entre uma e outra.
Ele funciona todo automático, né?
Então, para mim ficou perfeito.
Automático também é de 4 em 4 minutos passar avião aí na cabeça do Claudio.
Verdade.
Deixa a galera ouvir aí. Esse é só o
Não é
segundo que
avião.
atrapalha, tem pelo menos meia hora que a gente tá gravando.
É só um segundo, tá bom por enquanto.
Por enquanto. Teve outros que passaram e aí a gente não ouviu, né?
É verdade.
Tá bom. É o intervalo do blogcast, são os aviões. Aí a gente fica contando os aviões aqui. Enfim, o Blogger teve esse recurso novo. Eu gostei, achei muito bonito e seria um recurso que eu usaria sem o menor problema no meu blog. E facilita demais, porque diminui a carga de peso de código, já que o Blogger coloca isso nativo. E o problema desse recurso, do efeito Lightbox padrão do Blogger, o principal defeito é que o Blogger ainda não anunciou isso oficialmente, não mostrou nenhuma forma de retirar ou configurar ou editar esse recurso, então ficou muito limitado, ficou compulsório, a gente está sendo obrigado a usar, não tem escolha, mas eu acredito que mais alguns dias, no máximo, eu acredito que não passa dessa semana, o Blogger já coloca lá um botãozinho no editor de texto, para a gente poder configurar ou retirar essa opção das imagens, seja lá o que for, ou escolher quais imagens vão para esse recurso ou não, para criar um álbum, sei lá. Seria interessante. A gente fica esperando muita coisa do Blogger esse ano. Esse ano de 2011 foi especial. Tocando o assunto para frente, um outro problema também para quem está aí preocupado com o Google Panda e para quem está preocupado com qualidade, com conteúdo no blog são os spams. E também publiquei hoje, domingo, né? Porque eu disse que dia que nós estamos gravando, Cláudio? Não disse não, né? Nós estamos gravando hoje, dia.
Não, não, ainda não tinha falado.
Não disse, nós estamos gravando domingo à noite, dia 18 de setembro. Então, provavelmente vocês vão ouvir isso na segunda, dia 19. E eu publiquei hoje no domingo sobre um plugin do WordPress, que é o plugin AxeMat. Não sei como pronuncia isso. É assim que pronuncia, Claudio? Você
Boa
também não
pergunta.
sabe, né?
Eu também não sei como pronuncia, o nome é um pouco complicado.
Soletrando é AxiMat. Deve ser AxeMat, AxeMat, IxeMat, sei lá. Quem descobrir, quem souber como pronuncia, grava como pronuncia e manda o link do áudio para a gente ouvir. Enfim, é esse plugin que modera automaticamente os spams recebidos. E ele é muito eficiente, não é, Cláudio? Alô? Acho que o Cláudio
Oi.
caiu.
Não, não, na verdade eu tava no Google Translator ver co é, ouvindo como que ele fala.
Põe aí, vamos ver se dá para ouvir aqui.
Será que dá?
Akismet. Ele leu
Deu.
Akismet, né?
É, foi.
Pô,
É,
que
talvez
louco.
seja assim. É, talvez seja assim mesmo.
Akismet.
É.
Põe tipo umas três ou quatro vezes assim.
Akismet. 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 É, eu acho que é isso mesmo. X-Match, deve ser.
Deve ser. Bom, na pior das hipóteses, foi o Google Translator que falou pra gente. Alguém vai duvidar do Google aí?
Ainda mais a voz do Google agora, essa mulher aí ficando famosa.
Tão feminina, né? Ela tá mais pra robô da 6, igual da novela da Globo, do que pra voz do Google de verdade. Mas tudo bem. Enfim, esse plugin é muito. Ele é muito eficiente no que ele faz, no controle de spam. Eu gosto bastante, ele salva minha vida. Agora, Cláudio, conta mais ou menos como é que chega tanto comentário spam no WordPress e não chega tanto no Blogger.
Então,
Cara, peraí, vamos explicar. Porque a galera depois vai ficar assim: tá vendo? Isso não acontece no Blogger. Tem que explicar por que que isso não acontece no Blogger. Por que que não acontece tanto spam no Blogger? E o Blogger tem controle anti-spam também, né?
É, o Blogger tem um controle de spam que é um pouco novo, mas ele tá lá, né, só por desencargo de consciência. É, no WordPress ele acontece esses ataques, né? É, por força bruta, podemos dizer assim, pegando links, né, do WordPress já no caminho. Eles rodam os scripts já com o caminho dos endereços da onde que comenta já, dos arquivos, etc. Dá até para proteger eles, mas ainda não dá para barrar tudo. A melhor coisa mesmo é usar esse plugin. E outro fator também, na hora que você chega na página de comentário, já tá ali o formulário, né? Nome, e-mail, se quiser a URL, e já faz o comentário. Aí outro avião.
É, peraí, é o intervalo, agora é a hora do avião.
Ainda bem que passa rapidinho. Então,
É, tem que ser rápido, o avião voa aqui 700 km por hora.
É, só que. Bom, aqui ele tá levantando ainda,
Ah, é? Ah, então é só uns
né?
300.
É, não tá tudo bem.
Então,
E
voltando. Ele já abre o formulário do comentário. Bom, quem quiser, para entender melhor, Cláudio, vamos lá. Pessoa entrou aqui nesse post do blogcast. Tem aqui embaixo o formulário de comentário. No WordPress, os formulários de comentário, 99% deles, já tem aí nome, endereço de e-mail, um espaço para um URL, alguma coisa assim, e o campo de comentário. O formulário já está inteirinho ali, não é assim?
é, realmente, é só chegar ali, digitar o que precisa e enviar, né? Já ao contrário do Blogger, não. Você tem que estar ali o campo, você vai digitar para depois escolher a forma de comentário, mesmo liberando essas coisas de comentário anônimo, nome, e-mail. Você não vai chegar lá e escrever e já mandar enviar. Você tem que ir lá e digitar o comentário e escolher a forma que você quer comentar. Então
É, no
isso acaba
Blogger tem
também.
aquele menu, né, de opções. Quando a pessoa chega lá na área de comentários, ela tem que escolher que tipo de forma ela vai comentar, qual a forma que ela vai comentar no blog. Então ela vai escolher, ah, eu quero comentar com conta do Google, eu quero comentar com conta do WordPress, eu quero comentar com a conta do. Agora eu não sei todas as contas que são precisas no blog. Eu estou tentando abrir aqui um blog meu de testes para eu poder falar todas as contas. Se você quer comentar anônimo, se você quer comentar com nome e e-mail, enfim, quando você vai comentar no blogger, o formulário de comentário não tá lá. Então isso dificulta essa invasão de força bruta, né, Cláudio?
É, com certeza, dificulta bastante. E talvez isso tenha sido um dos motivos do Blogger até hoje nunca ter oferecido comentários já diretamente, apenas por nome e e-mail. Porque a partir do momento que liberar isso, até spam automático, automático não, na verdade, até spam manual, até o cara vai querer divulgar, sei lá, o blog dele, vários blogs comentando, mais um avião.
Os aviões não param, é menos tempo do que 4 minutos de um pódio.
Uns 2 minutos por aí. Esse horário bem intenso.
Tá bem mais rápido do que
Mas
noite de
voltando ao
domingo
assunto.
para segunda, né? O povo tá
Noite de
chegando em
domingo.
São Paulo para trabalhar na segunda-feira.
Esse horário que passa bastante. Então, voltando ao assunto. Até mesmo esse tipo de spam manual, uma pessoa ir lá e colar o comentário em vários, acaba dificultando um pouco, porque ele vai ter que ficar colocando perfil e tudo mais. Não é tão simples, né? E por isso que no blogger você acaba não vendo esse negócio de spam. Pelo menos enquanto usei blogger, nunca cheguei a receber nenhuma mensagem spam. Eu não lembro de ter recebido mensagem em inglês, essas coisas. Não sei se você
Não,
já
eu
sofreu por
nunca.
isso.
Não, eu também nunca tive problema. De vez em quando chegavam alguns spams, mas às vezes o próprio blogger confunde, chama de spam algum comentário que a pessoa manda dois ou três links, aí ela manda para a pasta de spam. O que o Axmed também faz nesse, né, plugin do WordPress, você pode definir como spam quando chegar comentários com muitos links, ou nem definir como spam, você pode pedir para não publicar automático, para ele esperar uma moderação. Então, esse plugin do WordPress soluciona esses problemas que o blogger não tem, justamente por conta desse formulário. Eu abri um blog de teste aqui. Se alguém for num blog do blogger, quem tem blog no blogger, vai lá na área de comentário e vai ver isso. Comentar como? Aí você seleciona um perfil. Opa, tem alguma coisa fazendo barulho aqui no meu computador. Bom, parei. Pronto. Parado. Agora, enfim, para quem usa o blog, então a pessoa tem que selecionar um perfil, né? E aí, quando ela seleciona um perfil, é que ela pode comentar. Enquanto você não selecionar um perfil, não tem como você comentar. E aí, ô Cláudio, essa força bruta que força os comentários no WordPress é que geram os spams, né? Isso os caras podem enviar aos milhares para todos os posts que tem no blog, não é assim?
Eu não sei direito como que eles fazem isso, mas gera um sistema randômico. Até quem usa o WordPress pode ver que os IPs desses comentários de spam normalmente são sempre os mesmos. Existe até certos plugins que bloqueiam totalmente a visita desses IPs, sabe? É um pouco arriscado fazer isso. Arriscado no sentido que vai bloquear. O IP às vezes não só de quem está fazendo spam, mas dependendo como for a conexão da internet, pode, sei lá, bloquear um IP de uma cidade pequena, sabe? Então é perigoso bloquear o IP.
E é
O plugin.
perigoso também isso até atrapalhar o blog que está hospedado em algum host que não suporta um tráfego muito grande, ficar essas requisições que os spams ficam fazendo no seu blog podem gerar um tráfego exagerado de requisições e pode até derrubar um blog, né? Dependendo do host aí que ele tiver, não?
Pode atrapalhar bastante. Ainda mais quem usa compartilhado e dependendo do host, pode complicar bastante mesmo. E não adianta, o plugin mais indicado para anti-spam em comentário no WordPress é o AskMed. E esse sistema ele não funciona só no WordPress.org, né? Essa versão
É
open source.
verdade, eu escrevi isso errado no artigo, né? Eu falei que é um plugin para o WordPress.org, mas ele existe no WordPress.com, né?
Ele já é uma ferramenta nativa do WordPress.com e esse plugin ele conta com um banco de dados no servidor do WordPress que é muito grande mesmo. Não tem como alguém começar a gerar um spam que não vai cair aí logo de cara, sabe, nos primeiros minutos nesse banco de dados. Vai ser barrado em vários outros blogs no mundo inteiro, entendeu?
É porque ele fica armazenando informações de todo mundo que usa o Axmed, e ele tem um banco de dados central, né? que ele fica armazenando informação. Então, se começa a acontecer um spam novo em algum lugar e alguém usa esse Oxmat, rapidamente eles detectam esse problema e colocam no banco de dados, né, para evitar que isso se espalhe para outros lugares, né?
Sistema maravilhoso, muito bom. É, tanto o post do Marcos Lemos ficou excelente, porque o Oxmatch tem, ele tem, dá para você contar com planos. Particularmente, eu nunca usei nenhum plano pago dele. Eu não sei dizer assim exatamente qual são as vantagens dele. Mas com certeza, por ele não oferecer assim de cara essa opção de ser gratuito, né? Pode até assustar algumas pessoas que, para quem não sabe, né, dá uma olhada ali no post dele do Marcos depois. Você precisa gerar uma API mais
Uma API
avião.
mais um avião. Mas só reforçando o que o Claudio está falando, Claudio, realmente o Oxmatch é gratuito, ele tem a versão paga, ou você pode pagar deixando alguma doação para eles, e é anual, e é ridículo o preço, é bem baixo, começa, se não me engano, em 20 dólares anual, ou até menos, dependendo, para que você use o serviço que eles têm. Eu paguei para o Ferramentas Blog usar e não me arrependo para ter um serviço de alta eficiência como é esse. Lógico, eu não paguei caro, paguei o valor mínimo que eles exigiam lá, paguei com PayPal, valeu a pena. Mas ele tem essa opção de você usar gratuitamente e ele não te impede nada, ele não vai adicionar nenhum link, ele não vai adicionar nada que vai atrapalhar o funcionamento do seu blog, ele não vai ficar bloqueando o funcionamento do plugin para te avisar que você tem que clicar aqui para poder continuar usando, nem nada. Então, vale a pena usar. E aí, esse tutorial meu eu fiz questão para mostrar isso, né? Cláudio, mas eu te interrompi, o avião te interrompeu. E você estava falando disso da configuração, de usar ele gratuito, e eu te cortei de novo.
Pela configuração, às vezes pode acabar assustando alguém, né? Porque você vai instalar ele no blog e precisa dessa chave para fazer ele funcionar, que é essa chave que vai identificar o blog lá no banco de dados também quando começar a rolar spam. Se você olhar lá no post, o Marcos ensinou exatamente como deixar ele 100% gratuito e altamente recomendado. Quem tiver blog no WordPress, inclusive esse plugin vem junto com WordPress, logo que você baixa ele, e é necessário ter ele ativado. É super rápido para fazer o cadastro lá. Na hora que você submete o formulário, já recebe e-mail já com a chave. Insere no seu blog, você já começa a ver que vários comentários que vão chegando, ele já vai colocando no lugar certo para spam. Esse plugin, com certeza, é maravilhoso. Não tem como não usar ele.
Vou colocar o Cláudio contra a parede aqui. O Cláudio, essa semana eu publiquei um artigo sobre cinco motivos por que as pessoas migram para o WordPress, passam a usar o WordPress. Você leu ele?
Eu li sim.
Ah, então, tá vendo? A gente lê os artigos um do outro. Mas, enfim, tá aí um outro motivo, né, para usar o WordPress. O blogger é extremamente eficiente no controle de spam. Mas ele tem as limitações no seu serviço de comentários, que nós blogueiros que usamos o Blogger em algum momento sabemos. Ele é muito limitado, o WordPress é muito mais avançado em termos de configurações para comentários, mas tem esses riscos do spam. Mas tem um plugin que resolve esse problema. Quem gosta do Blogger pode aplaudir, que o Blogger é muito mais seguro nesse sentido. Vale muito a pena. E um dos motivos, e aí eu queria, já para a gente poder encerrar esse papo, um dos motivos que levam as pessoas a migrar para o WordPress é a grande vantagem dos plugins, né, Cláudio? Tem plugin para todo gosto, para todo tipo de necessidade, para resolver todos os problemas e para oferecer todas as soluções para quem quer desenvolver um blog de alto nível, não tem?
Plugins ajudam bastante. Você não precisa nem entender nada de HTML, o que for. Com os plugins, você, em poucos cliques, você já instala uma nova funcionalidade no seu blog. E normalmente eles dão suporte para alterações e tudo mais. Na página do WordPress de plugins também, sempre tem um link lá de uma FAQ, né, Lu? Para você saber mais sobre plugin, perguntas e respostas que o autor do plugin já deixa lá. É tanto em comentários, né? Essa semana mesmo. Foi essa semana. Acho que foi.
Falar nisso, você criou também dois plugins
É,
muito
então,
bons que o pessoal
exatamente
tá
isso
gostando.
que eu ia falar.
Ah, então beleza.
É.
Era isso que eu queria que você falasse. Quando eu fui
É,
falar,
foi. É,
perguntar dos
acho que.
plugins, era para você falar do que você criou, né?
No final de semana passado, eu criei e publiquei um novo plugin que ele altera a página de erro do WordPress, mas o erro da falta. Ou da falta ou não de ter preenchido corretamente o formulário de comentários do WordPress. Normalmente ele exibe uma mensagem que não é nada amigável. Se você tentar chegar e já tentar, mandar um comentário, esquecer nome, e-mail, mais avião aí.
Mas o meu terminou completo. É, o Claudio foi lá e criou esse plugin que resolve esse problema. A pessoa entra lá, vai deixar um comentário no WordPress e ela esqueceu de colocar o nome ou escreveu o e-mail de uma forma inadequada ou colocou uma URL que não funciona ou não colocou uma URL ou ela escreveu um comentário com duas letras, três palavras, bem pequeno e você quer evitar isso. Antes o WordPress simplesmente mandava a pessoa para uma página dizendo que deu erro, que ela está incompleta, que ela precisa refazer. E quando a pessoa voltava, ela perdeu o comentário, perdeu os dados. E normalmente a pessoa acaba desistindo de comentar. Então o plugin do Cláudio soluciona isso, colocando um aviso logo no formulário, enquanto a pessoa tá escrevendo o comentário, antes dela enviar. Então já acaba corrigindo. E o outro plugin que fez muito sucesso, que é esse que fica aqui do lado de todos os posts ou ferramentas blog, que é para a pessoa poder clicar e divulgar nas redes sociais. Esse fez sucesso demais, né, Cláudio?
É, realmente, fez bastante
E
sucesso.
ele
Muito.
já tem várias versões dele, né?
É, eu precisei aumentar um pouco. A princípio, né, minha ideia é desenvolver alguns plugins aqui no Ferramentas Blog para deixar o pessoal opinar e realmente falar o que que falta colocar nele, o que que pode colocar mais. E nesse plugin recebeu muitos comentários, várias pessoas pedindo modificações. Aí, essas semanas atrás, eu peguei um tempinho. Eu fiz uma mega reformulação nele. Eu coloquei opção de praticamente tudo que é possível para você editar no plugin. Acredito que pouquíssimas pessoas vão ter dificuldade de usar ele ou de personalizar. Tanto borda redonda me pediram, eu coloquei. Opção nativa para colocar outros botões. Eu coloquei umas opções bem legais para ser feito isso.
Agora, tudo isso a pessoa não precisa saber nenhuma linha de código, né?
É, exatamente, tem ali você acabou de instalar o plugin, tem o menu dele, você vai lá, altera tudo, tanto retirar botão, o que que for, é apenas escolhe sim, não, marca o que quer ali, salva, pronto, vai conferir ali, o plugin já está funcionando na íntegra, perfeito.
E também pro de correção para comentários, você também fez a mesma coisa, né? Ele dá a opção para as pessoas escolherem até as cores da fonte, do fundo, do aviso. Quer dizer, o cara cria até alterar as mensagens também, não tem isso?
Para comentários, você altera as mensagens que vai aparecer e as cores, ia precisar mudar por HTML. Como muita gente não está familiarizado nesse sistema de cor hexadecimal do HTML, se bem que você vê em Photoshop, etc. Enfim, eu peguei e instalei lá uma opção nativa até do WordPress, que é para mostrar ali um negócio que chama Color Pick. A pessoa só vai lá e clica exatamente onde que quer a cor, ela mesmo escolhe lá, ele já insere o código lá, hexadecimal, a pessoa salva, vai olhar lá no blog, já mudou a cor, tudo. Toda vez que eu estou desenvolvendo esses novos plugins, eu estou pensando exatamente no nessa facilidade de quem quer personalizar ele, né, para deixar mais parecido com o blog.
E quem tiver sugestão de plugins, pode mandar, que o Cláudio está aceitando ideias de todo mundo. Não significa que ele vai fazer todas elas, né, Cláudio? Mas
É,
pelo menos
realmente.
aceitar as opções. E quem tiver sugestão para os plugins que já estão lá disponíveis, esses dois principalmente, também quiser. Ah, Cláudio, adiciona isso. Se a sugestão for boa e o pessoal gostar, ele também está inserindo, né?
É, esses plugins que já estão instalados, tem ali no Ferramentas Blog, é só comentar, dando a sugestão do que você acha que seria legal alterar. Ou manda um e-mail também lá pelo Ferramentas Blog, me manda um tweet se quiser sugerir alguma coisa. Se não existir nenhum plugin, porque muitas vezes alguém, até aconteceu no Twitter, perguntar: ah, você podia desenvolver um plugin para isso? Eu falei: não, tem esse daqui que já funciona perfeitamente, né? Então, se não existir mais nada que funcione de forma legal, aí eu vou dar uma olhada de pegar um tempinho e desenvolvo e vou publicando lá.
E na medida do possível também, como a gente fez pro menu de botões para redes sociais, medida do possível a gente também adapta esse recurso para usuários do Blogger. Então a gente não está fazendo só para quem usa WordPress. Este comentários, infelizmente, não tem como adaptar para o Blogger, porque o sistema de comentários do Blogger ainda é muito limitado. Mas é a esperança de todo usuário do Blogger que a equipe deles mude logo esse recurso de comentários e coloque aí um formulário mais eficiente e mais completo. Cláudio, eu acho que nós falamos tudo o que a gente tinha que falar, não?
É até sobre isso do Blogger, se o formulário fosse por nome, e-mail, etc., até teria como colocar esse plugin para funcionar no blog também, dava para adaptar. Mas já que do jeito que é feito lá, não, realmente não tem jeito.
É, infelizmente, tem essas limitações do blogger. Bom, enfim, esse foi o nosso blogcast. Falamos bastante. Começamos parabenizando o Cláudio por ter se formado aí no seu curso técnico e serviu aí também como um bom bate-papo de início para a gente incentivar o pessoal que gosta de estudar, que está investindo na sua carreira profissional, seja na área que for, até para as pessoas aprenderem a usar os seus blogs como plataformas de programas afiliados para si mesmos, para ganharem dinheiro com aquilo que sabem fazer. Eu acho que foi um início de bate-papo muito bom para esse podcast. E depois a gente falou um pouquinho sobre o Google Panda e as melhorias que esse serviço da Google tem trazido e como nós blogueiros podemos nos virar com ele, investindo em conteúdo de qualidade, em código de qualidade. Falamos um pouquinho de HTML, falamos sobre plugins de WordPress. E falamos sobre a novidade do blogger, o Lightbox. Bom, falamos de muita coisa, foi quase uma hora de bate-papo. Cláudio, muito obrigado de novo por ter participado. E como a gente disse, a gente vai tentar gravar mais vezes, mesmo que seja só eu e o Cláudio. E tem novidades por aí vindo no Ferramentas Blog. Não tem, Cláudio?
Agora aproveitar meu tempo livre aí, vamos desenvolver umas novas ferramentas, algumas coisas para agregar lá no Ferramentas Blog. Vamos ver o que que vai dar, né?
É, o pessoal já percebeu que eu vou empurrando o serviço para você, né? Então, por isso que eu perguntei assim, mas as novidades, pelo menos uma delas, ainda deve vir por agora, né? Setembro.
É, se tudo ajudar até o final do mês. Bom, se bem que já é dia 18,
É, o final do mês já tá
né?
aí, né, cara?
Vou tentar correr aqui, vamos dar uma olhada, mas se der tudo certo, até final do mês vamos lançar um negócio novo, se não, comecinho de outubro já estamos lançando.
É, aí a gente já emenda nas outras novidades, né? Já emenda um monte de novidade ao mesmo tempo. Bom, enfim, esse foi mais um blogcast do ferramentasblog.com. Deixe seu comentário aqui embaixo, dê suas sugestões para os próximos blogcasts e também participe, interaja conosco nas nossas redes sociais. Nesse blogcast de hoje eu já aproveito para comemorar os números de 7 mil seguidores do Ferramentas Blog no Twitter, conquistados com um trabalho de divulgação muito bom, com quase 4 mil downloads do nosso e-book 40 Dias para Salvar Seu Blog, que é o nosso e-book gratuito. Então quero agradecer também a todos os nossos seguidores aí no Twitter, que têm feito bombar o nosso trabalho aí, divulgando nossos links, interagindo no blog, comentando, deixando mais tweets. Deixando sugestões, dicas, ajudando uns aos outros, isso tem sido muito bom. Então, muito obrigado a todo mundo que segue, muito obrigado a todo mundo. Cláudio, de novo, obrigado, cara, e
Obrigado.
boa semana para nós todos aí, que vamos trabalhar bastante ainda. Tá bom? Muito obrigado, gente. Deixe seu comentário, viu? Não se esqueçam, deixem seus comentários aqui embaixo. Um abraço.
Blogcast.